Sal, no dia 3 de março passado, tinham sido condenados a 17 anos de prisão efetiva por um tribunal guineense. Moussa Valde Bissau, RFI.
Rádio França Internacional.
Segunda parte da nossa emissão, começamos com o convidado de hoje. Trata-se de Cesaltina Abreu, investigadora em Ciências Sociais e Humanidades em Angola. Ela falou com Neide Ribeiro sobre a proposta de lei angolana sobre disseminação de informações falsas na internet.
Convidada.
O executivo angolano quer criminalizar a disseminação de informações falsas na internet com penas entre 1 e 10 anos de prisão. A medida vem expressa na proposta de lei sobre a disseminação de informações falsas na internet, um enquadramento legal que, segundo Cesaltina Abreu, investigadora independente em Ciências Sociais e Humanidades, representa mais uma tentativa de limitar liberdades de expressão e de informação no país.
Esta proposta de lei insere-se no âmbito de um conjunto de medidas que vêm sendo tomadas, que de alguma forma visam a securitização do Estado em Angola e de alguma forma também visam já a preparação de 2027.
Ou seja, do período
então,
eleitoral.
Sim, vários cenários para 2027. Desde a criação de impossibilidades, como é o caso aparentemente da nova divisão político-administrativa, como uma série de outros aspectos que visam de facto criminalizar, usando o respaldo da implementação das disposições da Lei Maior para defender essas leis.
Da Constituição da República de Angola.
Da Constituição da República de Angola.
A iniciativa legislativa afirma que a Constituição da República de Angola salvaguarda as liberdades de expressão e de informação de todos os cidadãos, respeitando os limites do direito de todos ao bom nome. É disto que se trata? Ou estamos diante de mais uma tentativa de limitar liberdades de expressão, de informação?
Mais uma tentativa, sim, e deve ser percebida. Esse todos não existe, esse respeito pelos direitos não existe. E basta ver as classificações de Angola, não vamos entrar por aí, as pessoas todas sabem, a classificação de Angola no índice de democracia do The Economist em 2024. Numa troca de mensagens que nós tivemos com a coordenadora da equipa, quando nós perguntámos a que propósito é que tinha havido aquela pequena melhoria de Angola, que tinha transitado para um regime híbrido, que no nosso entender não existia, ela foi clara. O que foi assinalado, foi a conquista pela sociedade civil, a conquista pelos angolanos de mais espaço cívico, mais espaço público e não uma concessão da parte do governo. É a conquista por parte das pessoas que não desistem de lutar pelos seus direitos.
O governo angolano diz que está a registar um acentuado e elevado número de notícias falsas no atual contexto nacional e internacional, associado ao elevado crescimento tecnológico, estamos aqui a falar nomeadamente da inteligência artificial. Esta realidade não justifica a existência de um novo quadro legal.
Essa é uma situação que afeta todos os países, mais uns do que outros, mas é uma realidade mundial, com a qual nós vamos ter que lidar. E quanto mais democraticamente lidarmos, e o meu democraticamente aqui significa inclusão, significa participação, nós não vamos conseguir realmente ter quadros legais que contribuam realmente para que essa ameaça, digamos, das fake news e da desinformação aconteça. Podemos começar até de uma maneira muito simples. Se nós tivermos ambientes democráticos, nós não percebemos o uso de fake news nem nada disso. Não se sente tanto a necessidade, pelo menos. Parece que essa é mais uma iniciativa no âmbito de muitas outras que estão a acontecer. Desde a lei das ONGs, a lei da segurança do Estado do ano passado, a lei da vandalização dos bens públicos, a criação do ISAC, tal instituto que vai supervisionar as ações das comunidades. O que é isso? A fundamentação é que avisa aplicar as recomendações do GAF. Não há nos registros de atividades criminais relacionadas com terrorismo nenhuma referência a atividades de ONGs e de grupos cidadãos. Há as empresas que estão associadas ao poder. Estas iniciativas, como a revisão da lei eleitoral, que, por exemplo, uma das percepções que já existe é que há a intenção de retirar as atas simples. Porquê? As atas simples foi exatamente o instrumento que nós usámos nas eleições passadas para poder ir aferindo os resultados à medida que a eleição ia acontecendo. A sensação que temos é que isto é um atentado às liberdades individuais das pessoas e que se o objetivo de facto for combater a desinformação, então o próprio governo que olhe para si próprio e que pergunte até que ponto não é o governo, enquanto entidade coletiva, e os seus diferentes agentes e os meios de comunicação públicos, que são os principais agentes da desinformação.
Do governo, que considera que este diploma pretende fortalecer o processo democrático através do combate à desinformação, desencorajar a utilização de contas falsas para acabar com a desinformação.
Uma pessoa, por exemplo, que seja analfabeta, pelo facto de reencaminhar alguma coisa que de alguma maneira seja um atentado à boa imagem, que é outra história, mais um conceito que fica aí por definir o que é boa imagem, o bom nome. Nós temos uma série de casos desses, de pessoas detidas. Em Angola prende-se pessoas por mostrar solidariedade em relação a grupos, como aconteceu com aqueles 4 jovens que foram detidos em setembro de 2024, por mostrar solidariedade em relação aos motoqueiros.
Quais é que são as penas que incorrem as pessoas que não respeitarem esta lei?
Acho que uma das penas previstas é 10 anos. É essa tal que tem a ver com o bom nome. Há uma das coisas que é fundamental num quadro jurídico ou legal, a caracterização no início de todos os conceitos. O que é que significa isso? E é uma das coisas que eu tenho interrogado em relação a todas essas leis. Eu perguntei isso quando foi da lei da vandalização dos bens públicos. O que está ali em causa é impedir manifestações, é impedir protestos, através das quais as pessoas mostram o seu descontentamento e procuram lutar por aquilo que são os seus direitos. Obviamente que eu reconheço que há aproveitamentos nisto tudo. Agora, do meu ponto de vista, tanto a salvaguarda da segurança nacional quanto o fortalecimento de valores democráticos não se fazem com leis dessa natureza mais. Leis produzidas por uma iniciativa em geral do Executivo, a Assembleia aparentemente só lá está para dizer amém, e nós não temos, digamos, as condições de facto de um diálogo, porque não há esse diálogo entre os poderes instituídos e a sociedade.
Qual é que é o risco de não haver este diálogo?
O risco de não haver o debate é o caminhar para uma situação cada vez mais de divisão. É através do diálogo, e o diálogo não é conversa de amigos, o diálogo é a tentativa de estabelecer pontos entre quem pensa diferente. O diálogo é a tentativa de construir consensos a partir das concessões das diferentes partes que estão envolvidas nesse diálogo e que à partida pensam diferente. Nós não temos isso. E enquanto nós não tivermos isso, nós não construímos nação. Nós não temos uma governação. Nós não temos políticas públicas, embora esse seja o discurso oficial, porque de facto existem ações unilaterais de cima para baixo e que aparentemente não conseguem absorver aquilo que são as necessidades das pessoas para as quais deviam estar a governar.
Neste diploma indica-se que a lei é aplicável mesmo que as atividades sejam realizadas por pessoas residentes ou sediadas no exterior do país, desde que se trate de informações falsas. O que é que isto significa?
O que é uma tentativa de levar, por um lado, de se ligar a outros regimes parecidos com este, autocráticos no mínimo. Por outro lado, é um pouco também a cultura do medo. É preciso lembrar que estas ações têm sempre por trás algo que está a ser criado há bastante tempo, tendendo-se a criar uma cultura de medo, de intimidação. O passo seguinte é a opressão, é o uso e a coerção, usando meios físicos, usando a polícia, armas, mas para já, no início, há esta ideia de criar uma contenção nas pessoas, essa ideia de uma cultura do medo que paralise as pessoas com medo das retaliações que podem ter por expressarem as suas opiniões.
Que impacto é que isto terá no trabalho dos jornalistas, no trabalho da sociedade civil?
Obviamente que tem um impacto brutal na medida em que é mais uma ação a limitar, a coagir e a tentar criar uma situação de autocensura da parte das pessoas, de autolimitação, de omissão e de silêncio, que têm sido, infelizmente, as respostas que, por uma questão de salvaguarda de vida, do bem maior, muitas pessoas e muitos profissionais acabam por optar.
A sociedade civil, os jornalistas vão continuar a lutar?
Acredito que sim. Estamos, sim, preocupados, mas estamos, principalmente, como temos procurado fazer aqui, demonstrando que o que se pretende fazer não corresponde àquilo que vem na própria lei de fundamentação e demonstrando, criando evidências, e por outro lado também dizendo que vocês estão a continuar com a vossa política de coerção, com a vossa política de intimidação, mas nós também vamos continuar com a nossa luta.
A análise de Cesaltina Abreu, investigadora independente em Ciências Sociais e Humanidades em Angola, ela que foi a nossa convidada nesta quinta-feira.
RFI, as vozes do mundo.
Vamos agora ao Vida em França, de Neide Ribeiro, que falou com o jornalista Rui Neumann sobre o facto de o presidente francês ter afirmado que vai reconhecer o Estado da Palestina em junho, durante uma conferência das Nações Unidas.
Vida em França.
Esta semana voltamos às declarações do presidente francês que anunciou que a França tenciona reconhecer a Palestina como Estado em junho deste ano numa conferência de dois dias da ONU juntamente com a Arábia Saudita em Nova Iorque. Emmanuel Macron sublinhou ainda que este reconhecimento vai permitir à França ser clara na luta contra aqueles que negam o direito de Israel existir. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu indignou-se com estas declarações e durante uma conversa telefónica com o chefe de Estado francês, reiterou que o estabelecimento de um Estado palestiniano seria uma recompensa para o terrorismo. O jornalista e escritor Rui Neumann defende que a criação de dois Estados é a solução, porém admite que Emmanuel Macron, com estas afirmações, está à procura de um palco na cena da política internacional.
A política externa de Emmanuel Macron tem sofrido revés enormes. A gente viu no Sahel, tem tido gravíssimos problemas também à repetição com a Argélia e não conseguiu obter qualquer resultado na mediação do conflito da Ucrânia com a Rússia.
Não está à procura de protagonismo?
Emmanuel Macron tenta ter o seu palco na cena política internacional e aqui será mais um desses casos, porque Emmanuel Macron avança com a possibilidade de França reconhecer o Estado palestiniano em junho, próximo, num encontro que terá com a Arábia Saudita em Nova Iorque, mas não dá concretamente modalidades concretas das condições para que o Estado palestiniano deva existir. Ainda persiste uma dúvida se é um reconhecimento simbólico ou se é um reconhecimento político.
Mas, todavia, o presidente francês diz que teria um gesto que implicaria um movimento recíproco de reconhecimento de Israel pelos países árabes.
Entre os 148 países que neste momento já reconhecem o Estado da Palestina, muitos deles não reconhecem o Estado de Israel, portanto, não diz respeito unicamente aos países árabes. Há um país árabe, que é a Argélia, que eu vejo dificilmente. Dificilmente a Argélia a reconhecer o Estado de Israel quando apoia incondicionalmente a causa palestiniana. Portanto, digamos, há aqui uma narrativa de Emmanuel Macron que é dificilmente aplicável.
Quando Emmanuel Macron diz que o Hamas deve ser afastado de Gaza e que a autoridade palestiniana deve ser reformada, não há uma posição concreta?
Não, é pouco utópica até. Portanto, subtrair ao Hamas a vertente armada, o Hamas, como organização, nunca irá aceitar isso. Por outro lado, o grande problema é da autoridade palestiniana, que tem na sua liderança Mahmoud Abbas, tem um grande problema de credibilidade e de aceitação, mesmo junto dos próprios palestinianos. E quando me refiro aos palestinianos, desde o ataque terrorista de 7 de outubro de 2023, o Hamas ganhou em popularidade e quase que ultrapassou a autoridade palestiniana.
Mas não é isto que Emmanuel Macron se refere quando diz que a autoridade palestiniana deve ser reformado.
Emmanuel Macron, numa conversa que ele teve agora recentemente com Mahmoud Abbas, ele disse que tinha que afastar completamente o Hamas e reformar a autoridade palestiniana. Essa reforma começa logo num problema que é o próprio Mahmoud Abbas, que não está disposto a ceder o poder da autoridade palestiniana. Depois também há outros problemas já estruturais à própria autoridade palestiniana, que vai desde a corrupção à própria desorganização, em que os próprios palestinianos não veem a autoridade palestiniana como um espelho das suas próprias necessidades. Portanto, tem que haver uma remodelação completamente desta autoridade palestiniana, mas não é com o reconhecimento do Estado da Palestina que as coisas vão avançar. É aí onde se insere o reconhecimento que Emmanuel Macron diz que poderá acontecer da parte da França.
É de resto o que diz o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, que acusou Emmanuel Macron de cometer um grave erro ao promover o Estado da Palestina. Está cada vez mais longe esta hipótese de dois Estados?
Não, essa será a única solução mesmo para a resolução do problema. O que se tem é que escolher os momentos certos para fazer os anúncios certos. Neste momento está uma guerra em curso. Israel continua a atacar o Hamas em Gaza desde os massacres de 7 de outubro, mas antes da criação do Estado palestiniano é preciso resolver-se e encontrar-se pontos de concordância em questões fundamentais. Uma delas é a continuidade territorial. Ou seja, um Estado palestiniano terá que existir uma continuidade territorial de Gaza para a Cisjordânia. Mas se essa continuidade territorial existir de Gaza para a Cisjordânia, é Israel que perde a sua continuidade territorial. Ou seja, a região do Negev vai ficar separada do resto do país. Outra questão é o complexo problema da definição do Estatuto de Jerusalém. E Jerusalém vai ser capital do Estado de Israel e capital do Estado da Palestina. Portanto, vai-se regressar à configuração quando a Jordânia ocupava a Cisjordânia, que durou até 1967, mas também há outra questão, que é a definição das fronteiras. Houve aqui uma mutação com as implantações israelitas na Cisjordânia, que se multiplicaram, então sempre num processo avançado, apesar das críticas da ONU, da oposição israelita ao governo de Benjamin Netanyahu, e isso cria já um problema que é na definição das fronteiras. Fronteiras antes de 67, que muita gente fala, a Cisjordânia era ocupada pela Jordânia e Gaza era ocupada pelo Egito. São essas as fronteiras que se falam ou falam então das fronteiras de 1948? Que aí a configuração ainda se torna muito mais complexa.
Benjamin Netanyahu é o homem que Israel precisa nestas negociações ou também os israelitas já não se veem neste primeiro-ministro, na política que ele defende?
Os israelitas já não se veem neste primeiro-ministro. Benjamin Netanyahu está envolvido em vários escândalos. O facto de ser primeiro-ministro dá-lhe uma imunidade efêmera. Há a reforma do sistema judicial, há a crise económica em que entrou em Israel.
Se em junho a França reconhecer de facto o Estado da Palestina, este reconhecimento pode levar outros países a fazer o mesmo?
Pessoalmente não acredito. Acredito que Emmanuel Macron tem isso em mente, mas não acredito que vá alterar. Todos os anos há países que reconhecem o Estado da Palestina. Mas, efetivamente, o importante é ver o que é que o reconhecimento da Palestina contribui para a criação do Estado palestiniano. Poucos sabem responder a esta pergunta, porque a Palestina, neste momento, já é membro observador da ONU, está em várias agências da ONU. Agora, como é que os palestinianos veem, digamos, este reconhecimento da Palestina? Não lhes dá uma independência de facto. Há um reconhecimento do Estado, mas não há uma alteração do Estado dos palestinianos, tanto que apenas uma minoria dos palestinianos defende a solução a dois Estados, como uma minoria dos israelitas defende, desde o ataque de 7 de outubro, defende também uma solução a dois Estados. Antes dos reconhecimentos deveria existir a preparação para a existência do Estado palestiniano, que neste momento, em termos administrativos, em termos estruturais, em termos democráticos, em termos das liberdades individuais, ainda não existem essas condições, seja, digamos, no governo, entre aspas, que está na Cisjordânia e menos ainda com a autoridade do Hamas em Gaza.
É o ponto final nesta rubrica Vida em França. Nós, já sabe, estamos de regresso na próxima semana. Até lá, fique bem.
RFI.
E vamos agora à crónica de Hugo Casalinho.
Salut, este mês na playlist RFI, a vencedora do prémio RFI Découverte, a ganesa Queen Rima. A terceira foi de vez para a cantora Marie Tournon, mais conhecida como Queen Rima. Por duas vezes ela alcançou a final do prêmio da RFI em 2022 e 2023, mas desta vez foi a vencedora. O seu estilo musical é o dancehall, uma música da Jamaica que não é fácil de popularizar em África, especialmente nesta época dominada pelos estilos afrobeats e amapiano. No início, a Queen Rima dedicou-se à dança, criou o seu próprio grupo coreográfico, mas pouco a pouco voltou-se para a criação musical, com textos próprios e numa base de dancehall, um estilo dominado por homens. E precisamente, a Queen Rima defende a causa feminina, denuncia desigualdades tanto no dia a dia quanto na indústria musical. Chocolat é o título escolhido para a seleção musical da RFI. Queen Rima e o resto da playlist RFI estão no nosso site e em todas as plataformas de música. Salut! Nama, luna,
ara, siga, rara, sema, teme, cancama, festa, luna, ara. E por aqui termina a nossa emissão. Pode continuar a acompanhar-nos nas redes sociais, mas também na nossa página, rfi.fr/pt. Muito obrigada pela sua companhia e até amanhã.